Câmara é notícia.
Bom dia. Hoje é segunda-feira, 10 de março de 2025. Começa agora o jornal Câmara é Notícia e estes são os destaques de hoje. Proposta busca conter os altos índices de esgotamento profissional e de depressão entre equipes de saúde. Frente da Agropecuária quer plano safra como despesa obrigatória do orçamento. O plenário deve votar liberação de restos a pagar nesta semana. Proposta busca conter o esgotamento profissional de equipes de saúde. Índices chegam a 90%. Entenda com o repórter Antônio Vital.
Está pronto para ser votado no plenário da Câmara projeto que cria políticas de prevenção e promoção de saúde mental voltadas para profissionais de saúde, como médicos e enfermeiros, seja de hospitais públicos ou privados. A proposta garante a esses profissionais acesso a ações de saúde mental em seu ambiente de trabalho e define as responsabilidades do setor público e privado. A proposta foi apresentada pela deputada Tabata Amaral, do PSB de São Paulo, e outros 14 deputados. Entre as justificativas para as medidas propostas estão pesquisas como a feita pela Universidade Federal de São Carlos, em São Paulo, logo após a pandemia de Covid-19. A pesquisa apontou que quase 90% dos profissionais de saúde entrevistados sofriam de síndrome de esgotamento profissional e 80% de estresse. Outra pesquisa, essa feita em 2023 pelo Portal Internacional de Medicina Medscape, com 13 mil médicos, concluiu que mais de 20% deles apresentava depressão e mais de 50% síndrome de esgotamento profissional. O projeto prevê acesso a ações de saúde mental aos profissionais de saúde do SUS e dos hospitais privados conveniados ao sistema público. Entre as medidas propostas estão o suporte emocional e psicológico contínuo e individualizado. Todas as unidades de saúde deverão elaborar ainda um relatório anual das ações implementadas. Essas ações também serão levadas em conta pelo governo na hora de distribuir recursos para estados e municípios. O projeto ganhou regime de urgência, o que garante que seja votado diretamente em plenário, sem passar pelas comissões permanentes da Câmara. A aprovação foi simbólica, sem votos contrários, mas houve críticas, como a feita pela deputada Adriana Ventura, do Novo de São Paulo.
Achamos o projeto sim meritório. A gente está cuidando de saúde mental, de profissionais de saúde, só que, por outro lado, há uma absurda intervenção, inclusive em entidades privadas. Para variar, aquele projeto que tem boas intenções, que é meritório, que a gente reconhece uma necessidade, só que, por outro lado, a gente não está mensurando o impacto que isso vai ter. É boa intenção que pode ter um resultado que não é bom, porque é intervencionismo.
Já a deputada Laura Carneiro, do PSD do Rio de Janeiro, considera fundamental uma política de saúde mental voltada para os profissionais de saúde.
Nós já acompanhamos isso na Covid. São os profissionais de saúde e os profissionais de assistência aqueles que mais sofrem. O projeto é absolutamente meritório. É claro que a saúde mental de um profissional que vê morte todos os dias tem que ser cuidada, é óbvio. E esses são os profissionais de saúde.
Ainda não há data para votação no plenário da Câmara do projeto que cria políticas de prevenção e promoção de saúde mental voltadas para os profissionais de saúde, como médicos e enfermeiros. Na Rádio Câmara, de Brasília, Antônio Vital.
Frente da Agropecuária quer que recursos públicos destinados ao setor se tornem despesas obrigatórias do orçamento. Entenda a demanda com a repórter Silvia Munhato.
A Frente Parlamentar da Agropecuária vai buscar incluir o Plano Safra e o Seguro Rural entre os programas orçamentários que não podem sofrer limitações de repasses. Na Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2025, houve uma tentativa de incluir quatro tipos de subsídios agrícolas entre as despesas obrigatórias, mas os itens foram vetados pelo Executivo. O deputado Arnaldo Jardim, do Cidadania de São Paulo, vice-presidente da Frente na Câmara, afirma que o setor agropecuário não pode ter uma quebra na previsibilidade dos recursos, como aconteceu com o Plano Safra deste ano. Por causa da não votação do orçamento de 2025, o Executivo teve que suspender os repasses e, mais tarde, editou uma medida provisória para liberar recursos de forma emergencial. Para Arnaldo Jardim, excepcionalizar esses recursos seria uma solução mais permanente.
Nós sempre defendemos isso com relação ao Plano Safra e aos recursos para o seguro rural também, que não possam ser contingenciados por conta dessa possibilidade do agro não postergar decisões.
O governo justificou os vetos afirmando que o aumento das despesas obrigatórias no orçamento reduz a flexibilidade e a liberdade dos órgãos na gestão de suas despesas. O deputado afirmou que o custeio da safra brasileira é de 1,2 trilhão de reais e apenas 18 bilhões são recursos orçamentários, mas explicou que essa parcela é essencial.
Então você tem linhas que têm juros que são abaixo daquilo que é o juro que as instituições financeiras recebem, porque uma parte dos juros é paga pelo orçamento.
Para 2025, a Frente Parlamentar quer discutir mudanças no seguro rural e um plano safra que ultrapasse o orçamento anual, ou seja, que tenha um horizonte de mais longo prazo. Ele explicou, por exemplo, que a safra de grãos chega a 370 milhões de toneladas e o país tem armazenamento para apenas 100 milhões. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Minhato.
O plenário deve votar nesta semana a liberação de restos a pagar, além de outras propostas de consenso entre os deputados. O repórter Cid Queiroz tem mais informações.
Passado o carnaval, os deputados retomam o ritmo dos trabalhos na Câmara, ainda envolvidos com as negociações em torno das comissões permanentes. No plenário, foi incluído o projeto que autoriza a liberação de restos a pagar do orçamento federal acumulados desde 2019. Já aprovada pelo Senado, a proposta estende o prazo para o pagamento desses recursos até o final de 2026. A regra revalida recursos que haviam sido cancelados no final do ano passado. O líder do governo, deputado José Guimarães, do PT do Ceará, defendeu a aprovação da urgência para a votação desse projeto.
É uma necessidade, é o reconhecimento por parte do governo. Todos os ministérios pedem a aprovação deste PLP. Portanto, é muito importante a aprovação dessa urgência e, evidentemente, cabe ao presidente colocar em votação na hora certa.
Para o deputado Glauber Braga, do PSOL do Rio de Janeiro, a medida se relaciona com o pagamento de emendas sem transparência, conhecido como orçamento secreto.
Na prática, essa votação tem uma relação direta com a continuidade ou não do orçamento secreto. Quem votar favoravelmente está virando as costas para um clamor popular de identificação de autores das emendas, para onde vai o recurso e, além disso, como o recurso público está sendo aplicado.
O líder do MDB, deputado Isnaldo Bulhões Júnior, nega que o projeto de restos a pagar tenha relação com as regras de pagamentos de emendas que foram definidas pelo Supremo.
Estão misturando alhos com bugalhos. Não há nenhuma manobra, nem nenhuma intenção garantindo o pagamento e o andamento de restos a pagar com o que está sendo discutido no Supremo Tribunal Federal. Há uma decisão do Supremo que será superada, daí sim, os recursos previstos no orçamento.
Na pauta da semana, constam matérias de consenso indicadas pelos partidos no Colégio de Líderes. Entre outros projetos, podem ser votados também proposta que institui a Política Nacional de Conservação do Bioma Marinho Brasileiro, conhecida como a Lei do Mar, projeto que cria incentivos para o Complexo Industrial da Saúde, projeto que trata da doação presumida de órgãos, proposta que dá prioridade no SUS para pais e cuidadores de pessoas com deficiência, projeto que aumenta as penas em caso de incêndios provocados em matas e o que trata da aproximação voluntária do agressor nos casos de violência doméstica. Esses e outros debates e votações você acompanha no Portal da Câmara, na rádio e na TV Câmara, no nosso canal no YouTube e nas nossas redes sociais. Da Rádio Câmara de Brasília, Cid Queiroz.
O Congresso tem até 30 de junho para rever distribuição do número de deputados federais de cada estado. Mas parlamentares ainda discordam sobre como fazer esses ajustes. Entenda com o repórter Luiz Gustavo Xavier.
Uma das propostas que serão levadas em discussão ainda neste semestre é a que ajusta o número de integrantes das bancadas estaduais e do Distrito Federal na Câmara dos Deputados para a legislatura que será iniciada em 2027. Observado o Censo Demográfico de 2022 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. O Supremo Tribunal Federal decidiu que o número de deputados de cada estado deve ser revisto em razão do Censo de 22. A Corte fixou o prazo até 30 de junho deste ano para que o Congresso Nacional edite lei complementar para revisar a redistribuição do número de cadeiras dos deputados federais em relação à população de cada estado. O presidente da Câmara, Hugo Mota, já sinalizou, por outro lado, a intenção de construir um acordo com o STF para alterar o número de deputados federais na Câmara. Pela sugestão de Mota, a casa passaria a ter mais 14 deputados federais, além dos atuais 513, totalizando 527. A Câmara examina o projeto de lei complementar que faz esse ajuste nas bancadas. O texto também determina que o tamanho da representação de cada estado e do Distrito Federal deverá ser anunciado no ano anterior às eleições para a Câmara, a partir da atualização demográfica a ser fornecida pelo IBGE. O autor do projeto, deputado Pezente, do MDB de Santa Catarina, avalia que a redistribuição do número de cadeiras a que cada estado tem direito garante mais equilíbrio federativo.
Criar mais vagas é um tapa na cara do brasileiro. E houve uma migração entre os estados do Brasil. E não houve uma atualização do número de deputados nessas bancadas. Santa Catarina, por exemplo, que é o estado que eu represento, hoje tem 16 deputados federais. Mas nós tivemos nos últimos 20, 30 anos um aumento populacional significativo. Nós temos direito a mais 4 vagas. Só que para Santa Catarina, Pará, Amazonas e outros estados ganharem essas vagas que têm direito, alguns estados terão que perder. Isso é justiça.
Já o deputado Átila Lira, do PP do Piauí, defende o aumento do número de parlamentares. Para ele, é possível preservar a representatividade dos estados e ampliar o número de deputados onde houver crescimento populacional. Segundo Lira, o desafio é manter a representatividade com responsabilidade fiscal.
No momento que o país busca por uma responsabilidade fiscal, a gente não poderia manter essa representatividade, ou seja, aumentar o custo do país. Isso já foi discutido com o presidente da Câmara, o presidente Hugo Mota, mantendo a mesma despesa, ou seja, fazendo ajustes, congelando verba de gabinete, congelando número de colaboradores, reagrupando despesas de pessoal.
Segundo projeção do Departamento Intersindical de Assessoria Parlamentar, o DIAP, as novas estimativas populacionais alterariam a composição de 14 estados. 7 ganhariam cadeiras e 7 perderiam. Perderiam vagas Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Piauí, Paraíba, Bahia, Pernambuco e Alagoas. Ganhariam vagas Santa Catarina, Pará, Amazonas, Ceará, Goiás, Minas Gerais e Mato Grosso. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Gustavo Xavier.
O porte de arma de fogo com alto potencial destrutivo, como o fuzil, pode ter pena aumentada. O repórter Antônio Vital tem as informações.
Está pronto para ser votado no plenário da Câmara projeto que aumenta a pena para quem possuir ou portar arma de fogo de uso restrito ou proibido, com alto potencial destrutivo. O projeto, apresentado pelo deputado Áureo Ribeiro, do Solidariedade do Rio de Janeiro, ganhou regime de urgência e pode ser votado diretamente no plenário sem passar pelas comissões permanentes da Câmara. Hoje, a pena para esse crime é prisão de 4 a 12 anos e de 3 a 6 anos para quem portar arma de uso restrito com numeração apagada. A proposta estabelece pena única de 6 a 12 anos de prisão para quem utilizar ou for flagrado com arma de uso proibido, como fuzil, com ou sem adulterações, e pode dobrar em caso de reincidência. O projeto define que a classificação de arma de fogo de uso controlado, proibido, restrito e com alto potencial destrutivo será feito pelo Poder Executivo, a partir de proposta do Comando do Exército. O regime de urgência para a proposta foi aprovado de maneira simbólica pelo plenário, mas houve críticas. A deputada Adriana Ventura, do Novo, de São Paulo, disse que deixar para o governo definir o que é ou não armamento perigoso pode aumentar as restrições para os chamados CACs, como são conhecidos os caçadores, atiradores desportivos e colecionadores que têm o direito de ter armas.
Pode contribuir para combater crime organizado. Faz todo sentido falar ok. Só que os pontos de preocupação é que a gente está delegando a definição de armas de alto potencial destrutivo ao Poder Executivo, que pode oferecer uma margem para que o regulamento restrinja ainda mais o porte e posse de armas de uso restrito por CACs.
Já a deputada delegada Adriana Accorsi, do PT de Goiás, defendeu a proposta como maneira de coibir o uso desse tipo de arma nas ruas.
Esse projeto, deputado Áureo, ele é excelente, porque ele traz uma penalidade maior para aquelas pessoas que de forma ilegal, ilícita, estão portando armas de calibre restrito. E para quem não sabe, são aquelas que têm maior potencial letal.
Para o relator do projeto, o deputado Max Lemos, do PDT do Rio de Janeiro, algumas armas classificadas hoje como de uso restrito ou proibido têm alto potencial destrutivo e costumam ser utilizadas por milícias, organizações criminosas e traficantes. Ele deu como exemplo o fuzil, capaz de derrubar até helicópteros da polícia. Max Lemos defendeu a proposta como maneira de evitar que o uso desse tipo de arma acabe sem punição, como acontece hoje em algumas situações.
O traficante é preso com droga, com cocaína, por exemplo. E ele está utilizando um fuzil, é preso com ele também um fuzil. Com a legislação atual, ele vai responder tão somente pela pena mais alta. E o crime pelo porte ilegal de arma restrita, ele não responde. E agora não, ele tem que responder pelos dois crimes.
Ainda não há data para votação em plenário do projeto que aumenta a pena para quem possuir ou portar arma de fogo de uso restrito ou proibido, com alto potencial destrutivo. Da Rádio Câmara, de Brasília, Antônio Vital.
O novo Plano Nacional de Educação, que define os objetivos e as metas para a educação brasileira até 2034, está em análise na Câmara dos Deputados. Confira a reportagem de Karen Santin.
Permitir o acesso de todos à educação, melhorar a qualidade do ensino, ampliar o orçamento para gastos no setor e estruturar a carreira dos professores. Esses são alguns dos 18 objetivos propostos para o novo Plano Nacional de Educação, o PNE. Elaborado pelo governo federal, o PNE é um documento que define as metas para o ensino no país em um intervalo de 10 anos. Ele foi encaminhado no ano passado ao Congresso Nacional. O projeto de lei que trata do PNE para o período de 2024 a 2034 está em análise na Câmara dos Deputados e ainda irá ao Senado. A Rádio Câmara conversou com o deputado Pedro Xay, do PT de Santa Catarina, sobre as expectativas para a aprovação do novo Plano Nacional de Educação. Para o parlamentar, o PNE é a maior lei da educação brasileira, que cria uma base para planejar o futuro do país e cobrar um ensino de qualidade.
Nós não só queremos ter grandes objetivos e grandes estratégias, mas também ações concretas, percentuais concretos que a gente quer atingir nos próximos 10 anos. É quase uma cartilha onde qualquer cidadão brasileiro poderá ter na mão e exigir das prefeituras, dos governos estaduais e do governo federal o cumprimento das metas.
A proposta feita pelo Executivo Federal, baseada em discussões com profissionais e instituições ligadas à educação, tem eixos que tratam da alfabetização, formação de professores e educação digital crítica. Além disso, aborda especificidades do ensino para as populações indígenas, rurais, quilombolas e estudantes com deficiência. São 58 metas no total. Entre elas, o deputado Pedro Xay destacou a universalização do acesso à educação infantil. Ele considera isso fundamental para garantir às mães e aos pais o direito ao trabalho, ao mesmo tempo em que dá à criança acesso ao ensino de qualidade.
Uma criança que tem creche, direito à pré-escola, ela tem um desempenho escolar no período de alfabetização muito mais qualificado do que aquelas crianças que não tiveram.
A permanência escolar também deve ser uma prioridade no debate sobre o PNE, de acordo com o deputado. Ele lembrou o impacto do programa Pé de Meia como incentivo para a conclusão do ensino médio, bem como a necessidade de construir um currículo interessante em todos os níveis de estudo. Para o parlamentar do PT, chegar aos 10% do PIB investidos na educação também é outro ponto crucial.
A educação é prioridade para o Brasil? Para transformar esse Brasil numa nação, num país desenvolvido, na ciência, na tecnologia, na inovação, na soberania tecnológica? Então tem que investir. Temos que dizer de onde é que vai sair esse dinheiro. Vai sair dos lucros e dividendos, dos royalties e do fundo social do pré-sal, das grandes fortunas.
O Brasil chegou apenas à metade do investimento de 10% do PIB em educação estabelecido no último plano, de acordo com o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, Anísio Teixeira. Nessa linha, o deputado Pedro Czai ressaltou o risco de um apagão de professores, algo a ser considerado no Plano Nacional de Educação a partir da valorização da carreira. Além da formação continuada desses profissionais, ele mencionou o Programa de Incentivo à Formação de Docentes, o PEDMEI Licenciaturas. O programa dá um auxílio mensal de R$ 700 para estudantes que fizerem pelo menos 650 pontos no Enem e optarem pela licenciatura. Além disso, cria uma poupança de R$ 350 mensais para os que lecionarem na rede pública após a conclusão do curso.
Quando você incentiva financeiramente, tu incentiva aqueles que também têm vontade de ser professor, que tem uma boa nota de Enem, que podia escolher engenharia, alguns até medicina, outras áreas do conhecimento, mas escolhem a profissão de professor, de professora, por opção de vida.
Outro ponto abordado foi a necessidade de responsabilizar os gestores pelo não cumprimento de metas do PNE, mas sem punições excessivas. De acordo com um levantamento feito pela Campanha Nacional pelo Direito à Educação, 90% das metas do PNE para o período de 2014 a 2024 não foram cumpridas. Para o deputado Pedro Czai, o ideal é aprovar o PNE na Câmara ainda no primeiro semestre. Assim, o plano poderia ser votado no Senado no segundo semestre de 2025, dando margem para que estados e municípios se planejem para o ano letivo de 2026, já de acordo com as novas metas. Da Rádio Câmara de Brasília, Karin Santin.
Proposta aprovada pela Câmara cria ferramentas para o enfrentamento de um problema muito presente nas escolas, o bullying. Saiba os detalhes com a repórter Maria Neves.
A Comissão de Segurança Pública da Câmara aprovou o projeto que institui o protocolo Bullying Não é Brincadeira, com medidas a serem adotadas pelas escolas, tanto públicas quanto privadas, para combater essa forma de violência. A proposta do deputado Gilvan Máximo, do Republicanos do Distrito Federal, cria uma série de medidas que todos os profissionais das instituições de ensino deverão adotar para acolher a vítima de bullying e acompanhar os agressores. De acordo com o texto, sempre que professores, diretores, coordenadores ou qualquer outro funcionário do estabelecimento de ensino perceber um caso de bullying, deverá comunicar imediatamente à coordenação pedagógica. A partir daí, a coordenação terá de tomar uma série de providências, a começar pela comunicação tanto dos pais da vítima quanto do agressor. Em caso de reincidência, o conselho tutelar deverá ser comunicado. O conselho ainda terá de ser acionado nos casos de bullying que envolvam racismo, xenofobia e discriminação contra pessoas com deficiência. Agressões que resultem em lesão corporal grave ou gravíssima também devem ser levadas ao conselho tutelar. Esses casos de violência física grave terão de ser registrados também na delegacia. Na opinião do relator da proposta na Comissão de Segurança Pública, deputado Fred Linhares, do Republicanos do Distrito Federal, as medidas propostas vão melhorar o bem-estar dos estudantes brasileiros.
Os projetos são meritórios aí, parabenizamos inclusive os autores pela iniciativa a oferecer suporte adequado às nossas crianças e adolescentes, seguindo aí uma tendência atual e promovendo a cultura zero tolerância ao tal do bullying.
Na elaboração do texto aprovado, o relator aproveitou sugestões de outro projeto do deputado Pedro Aihara, do PRD Mineiro. Nos casos que envolvam violência física grave ou gravíssima, a vítima deverá ser encaminhada de imediato ao Sistema Único de Saúde e ao Instituto Médico Legal. Se a situação envolver criança ou adolescente, a vítima, os familiares e as testemunhas da agressão deverão ser encaminhados ao Conselho Tutelar. No caso dos autores das agressões, o projeto prevê a participação obrigatória em programas educativos para desenvolvimento de habilidades sociais e emocionais. Esses treinamentos devem ensinar sobre os impactos negativos do bullying, respeito mútuo e importância da empatia. Ainda segundo o projeto, os praticantes de bullying devem passar por avaliações e acompanhamento psicológicos regulares. Pelo texto aprovado, profissionais da educação que se omitirem nos casos de bullying ficarão sujeitos à multa de 3 a 20 salários de referência. Essa punição será aplicada em dobro no caso de reincidência. Além disso, o funcionário poderá receber suspensão de 30 dias do trabalho e ser destituído do cargo em caso de reincidência ou prejuízo grave para o aluno. Se da agressão continuada resultar dano severo ao bem-estar do aluno, o funcionário omisso também poderá ser demitido. Ainda conforme a proposta, os profissionais da educação deverão receber treinamento continuado para identificar os casos de bullying e tomar as providências adequadas. O projeto prevê ainda que o Ministério da Educação deverá criar um manual com orientações sobre como combater a violência no ambiente escolar. O projeto ainda será analisado por 4 comissões antes de ser votado pelo plenário. Da Rádio Câmara de Brasília, Maria Neves.
Termina aqui o Câmara é Notícia com a apresentação de Tércia Guimarães e trabalhos técnicos de Bibiano Nunes, Gilson Ribeiro, Leandro Gregorini, Gilmar Nunes e Antônio Marcos. Direção de imagens, Glaucio Branquinho. Edição de Verônica Lima e Cláudio Ferreira. Diretora da Rádio Câmara, Ana Raquel Macedo. Diretor Executivo de Comunicação e Mídias Digitais, Kleber Queiroz Machado. Secretário de Comunicação, deputado Gilmar Tato. Secretário de Participação, Interação e Mídias Digitais, deputado Luciano Dutti. Sugestões, críticas e comentários podem ser enviados para o nosso e-mail radio@câmara.leg.br ou também para o WhatsApp da Rádio Câmara pelo número 61-999-78-9080. Ótima segunda para você, boa semana, até amanhã.
Câmara é notícia.